Programa UEMP Rádio.
Boa noite. Somos do curso de agronomia da faculdade UEMP e hoje vamos falar um pouco sobre o manejo integrado de plantas daninhas, da disciplina Extensão e Sociologia Rural. Nosso grupo hoje que vai falar para você é composto pelo Everton Miguel dos Santos, João Henrique Pegorer e Raíssa de Paula. Para introduzirmos no assunto, é importante entender o conceito de plantas daninhas. Estas são caracterizadas por causar interferências negativas no crescimento de plantas cultivadas, tais como competição por espécie, água, luz e nutrientes do solo. Vale ressaltar que a competição sempre inicia-se pelo fator que está em menor quantidade naquele ambiente. Por exemplo, se o solo estiver com baixa umidade, a competição começará pela água do solo. Além disso, as plantas indesejadas também causam danos indiretos, pelo fato de servirem como abrigo para as pragas e doenças. Tendo isso em vista, é importante adotarmos diversas estratégias para conseguir controlar a ocorrência dessas plantas invasoras. Isto é possível por meio do manejo integrado de plantas daninhas, ou mais conhecido como, que é composto pelos manejos preventivos, cultural, mecânico, físico e químico. O manejo preventivo é possivelmente o mais importante, que consiste em impedir a entrada, estabelecimento ou disseminação das plantas daninhas nas lavouras. Práticas que se adequam nesse método são as seguintes: fazer a limpeza de máquinas e implementos agrícolas ao passar de uma área para outra, utilizar sementes fiscalizadas ou certificadas, que estejam livres de sementes de plantas daninhas, fazer o uso de adubos orgânicos somente após a fermentação destes, manter beiradas de carreadores sempre limpas, evitando que as plantas produzam sementes e aumentando o banco de semente da área. Outro tipo de manejo muito utilizado é o cultural, que tem por objetivo a adoção de boas práticas a fim de favorecer o crescimento e estabelecimento da cultura antes das plantas daninhas. Dentre as atividades, podemos citar a rotação de cultura, que seria o cultivo de no mínimo 4 espécies diferentes no intervalo de 2 anos. Assim, tem-se uma diversificação do ambiente, resultando em uma menor seleção de espécies de plantas daninhas. Outra prática é a escolha do espaçamento entre linhas, que vai influenciar diretamente na densidade de plantas na área. Isto é, quanto menor espaçamento entre plantas, maior o número de plantas terá na lavoura e mais rápido haverá o sombreamento das entrelinhas, por causa do crescimento da parte aérea das plantas, tendo o controle imediato da maioria das plantas daninhas que ali estavam. Dando continuidade a este método de controle, outra opção que está sendo muito utilizada na atualidade é o consórcio de cultivos, e o exemplo clássico é o milho com a braquiária rhodesiense, que se for feito de maneira adequada, pode ser excelente opção, já que a braquiária oferece pouca competição com o milho, se for bem manejado. E seus benefícios são diversos, como por exemplo, a maior retenção de água no solo, a disponibilidade para as plantas, bem como o controle de plantas daninhas na cultura sequente devido a palhado no solo.
A outra possibilidade dentro do manejo integrado é o mecânico, que engloba desde o arranquio manual, capina com enxadas, até o uso de cultivador mecanizado tracionado por animais ou tratores. Este último possui alguns problemas, especialmente quando pratica-se o sistema de plantio direto, pois ele revolve o solo. Especificamente no caso dos cultivadores, tratorizados ou de tração animal, há baixa eficiência na linha de cultura, ou seja, só controla bem as plantas daninhas nas entrelinhas, e ainda não tem boa eficiência para o controle das plantas invasoras que possuem propagação vegetativa. Isto é, partes da própria planta dão origem a novas plantas. Por exemplo, a tiririca possui tubérculos que dão origem a novas plantas de tiririca, assim como a grama-seda possui estolões. Quanto ao manejo físico, a técnica mais empregada de maneira geral nas grandes culturas é a manutenção da cobertura morta sobre o solo, que é a palhada, a qual vai atuar como barreira física, oferecendo resistência à emergência das plantas daninhas, também impedindo a germinação de sementes que precisam de luz para germinar, devido à barreira imposta pela palhada, que impede a passagem de luz. Por último, temos o controle químico, que é o mais utilizado e também o que se adapta às mais diversas situações e tipos de sistemas de manejo utilizados. Apresenta diversas vantagens como alta eficiência no controle das daninhas nas linhas de plantio, flexibilidade nas épocas de aplicação, redução de tráfego de máquinas na área, o que vai reduzir a compactação do solo, rendimento operacional é elevado, tem-se pouca demanda de mão de obra, entre outras vantagens. Entretanto, também possui desvantagens importantes e que podem causar sérios problemas se a aplicação não for feita de maneira correta, tais como possui efeito de toxicidade ao homem e animais. Por isso, deve ser feito uso de equipamentos de proteção e tomar os devidos cuidados durante todo o processo de aplicação, desde a preparação da cauda até o momento da lavagem dos implementos e dos recipientes após a aplicação. A eficiência da aplicação é altamente influenciada pelas condições ambientais. Por exemplo, em condições em que a velocidade do vento está muito elevada, há um risco muito alto de deriva. Portanto, nessas condições não é recomendada a aplicação. E também tem-se o risco de haver casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Isso é devido à pressão de seleção, ou seja, biótipos resistentes de determinada espécie vão sendo selecionados pelo uso constante do mesmo herbicida. E, a partir desse momento, eles conseguem sobreviver e se reproduzir mesmo após serem expostos a uma dose do produto que antes era letal aos indivíduos daquela mesma espécie. Seguindo nesse raciocínio, a melhor maneira para se reduzir o aparecimento de casos de resistência de plantas daninhas aos herbicidas é por meio da prática do manejo integrado de plantas daninhas, isto é, fazer a associação de no mínimo dois tipos de manejos, já falados anteriormente, e, quando for utilizar o controle químico, dar prioridade para fazer a rotação dos grupos químicos de herbicidas sempre que possível. Outro problema do controle químico é a deriva, que é a quantidade de produto químico aplicado que não atinge o alvo desejado, que nesse caso é a planta daninha. E a deriva é influenciada por vários fatores, especialmente pela velocidade do vento e pelo tamanho de gotas, que é estabelecido pela ponta de pulverização e pela pressão. Portanto, a recomendação para herbicidas pré-emergentes são gotas grossas ou maiores. Para os herbicidas pós-emergentes, de contato, é gota média a grossa. E, por fim, para os pós-emergentes sistêmicos, é gotas grossas ou maiores. Também é importante dizer que quanto maior for o tamanho de gotas, menor será a deriva, mas também menor será a cobertura da planta daninha com o produto durante a aplicação, e vice-versa.
Com relação à época de aplicação dos herbicidas, tem-se basicamente três períodos, que são eles, em pré-plantio incorporado, o PPI, que é quando o herbicida é aplicado no solo antes de se fazer a semeadura, e tem-se a necessidade de fazer a incorporação mecânica do produto, para que ele não se volatilize, sendo assim, se perda para a atmosfera, e que fique homogêneo no perfil do solo, por exemplo, trifuralina, no sistema de plantio convencional. Também pode-se fazer a aplicação em pré-emergência, isto é, quando controlar as sementes das daninhas. E essa aplicação pode ser feita antes da semeadura da cultura, ou após a semeadura, dependendo do herbicida. O único requisito é que seja feito antes que as plantas daninhas comecem a emergir, ou seja, surgir acima da superfície do solo. E, por último, pode ser feita a aplicação em pós-emergência, que seria depois das plantas daninhas emergirem e apresentem folhas para que essas absorvam o produto e o controle seja efetuado com sucesso. E no caso dos pós-emergentes, tem a opção da aplicação dos herbicidas de contato ou sistêmico. Os de contato só têm ação nos locais em que o produto foi depositado na planta daninha. Já o sistêmico vai ser absorvido no local onde foi depositado e irá translocar para a planta, por meio dos tecidos condutores, tendo uma ação generalizada. Tendo isto em vista, o uso de herbicidas de contato é recomendado para quando as plantas estão bem pequenas, pois assim é mais fácil de se ter a boa cobertura do alvo com o produto. Já quando as plantas já estão maiores, a recomendação é que se dê preferência aos sistêmicos, já que pela grande quantidade da área foliar da planta, é mais difícil de se ter a cobertura completa da planta. Então, o sistêmico possui uma maior eficiência, visto que ele vai ser absorvido e movimentar-se pela planta, promovendo o controle. Outra forma de classificar os herbicidas é com relação à seletividade. Eles podem ser seletivos à cultura, ou seja, promover o controle das plantas daninhas e não prejudicar a cultura, além de um nível aceitável de recuperação. Mas também pode ser não seletivos, isto é, o produto, após ser aplicado, terá o mesmo efeito na planta daninha e na cultura, causando maiores prejuízos econômicos. Um exemplo de herbicida seletivo para a soja é o fomizafen. Ainda existem cultivares de soja, milho, algodão, entre outros, que são geneticamente modificadas, que são transgênicos, para apresentar intolerância a um ou mais herbicidas, com exemplo, a soja RR, que é tolerante ao glifosato. Para concluir, vale enfatizar que o controle químico, apesar de ser amplamente utilizado pela sua eficiência e flexibilidade, deve ser manejado com precaução para evitar problemas como toxicidade, resistência e deriva. É notável que as plantas daninhas representem um desafio significativo para a agricultura. Portanto, a integração desses métodos é fundamental para alcançar um controle sustentável e eficiente desses invasores, garantindo assim a produtividade e o bom desempenho das lavouras.
Encerramos aqui mais um EMP de rádio. Uma boa noite a todos e até o próximo fim de semana.
Programa EMP de rádio.